começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem.
Olá. Tudo bom, Wagner?
Olá. Tudo bom? Madalena está entrando.
Olá, Madalena, tudo
bom
bem?
Dia.
Olá, Madalena. Bom dia.
Bom dia.
Bem? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia.
É. Deixa eu...
Já começamos.
Sim. Temos uma hora de conversa.
Isso. Aham. Isso.
Madalena, calma que pra gente também a novidade tá aqui no Instagram, então a gente tá ajeitando. Aqui as outras plataformas, tudo direitinho.
Sim, é. Sim. Vira e mexe, eu passo por esses momentos, assim. Ah, essas, né, adaptações a esses novos modos de comunicação, de transmissão, não é? E que vieram para ficar.
Sim. Vai se adaptando e correndo atrás, né?
Isso mesmo. Isso mesmo.
É isso aí. Tudo bem. Bom, antes tinha. A gente usava uma outra plataforma antes, né, Madalena? Aí.
Uhum.
E. Que era direto com a rádio, assim, né? Então a gente entrava na rádio e entrava nessa plataforma que era ao vivo no Facebook.
Sim.
E aí, semana passada, deu, enfim, algumas. Umas interferências ali, a gente se perdeu e vamos fazer pelo Instagram. E aí a gente resolveu começar a fazer pelo Instagram. A gente já fazia isso no começo, mas ele estava travando demais.
Ah.
E aí a gente foi para essa plataforma, agora a gente está voltando para o Instagram nesse horário mais cedo. E aí depois ele é lançado, né, na rádio e nas outras plataformas às 13 horas, que era o horário anterior do programa, né? Então por isso que a gente ainda está assim. E na outra plataforma, a gente escutava a musiquinha, que era a chamada, assim, né? Tinha uma musiquinha lá do Tom Zé, que era a entrada do Bem Bolado, e aí a gente se achava, né? Agora aqui a gente entra ao vivo e fica meio que nesse limbo, assim, né? Tentando se encontrar.
Então, no ar com você, Bem Bolado, com apoio cultural, fora a cozinha familiar e da Lilith Bebida.
Isso, era isso que estava faltando para mim, sabe? Eu precisava desse start.
Péssimo de start.
É. É isso mesmo. Mas muito bem, muito bem. Estamos aqui, Bem Bolado. Quem está com a gente hoje é Madalena Becker, uma pessoa muito querida e que tem um trabalho bem legal, que a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o Instituto Dominique e outras ações que ao longo aí do seu percurso você já participou, já fundou, já promoveu, né? E eu sei que sua posição é uma posição muito progressista, né? E eu acho que é bem importante, né, que a gente tenha na psicanálise pessoas que estejam à frente aí de ações que quebrem um pouco, né, esse certo estigma de que psicanálise é coisa para rico, né? E eu acho que isso é bem fundamental e fundante, digamos assim, de um outro lugar que a psicanálise também pode ocupar, né? Então, seja bem-vinda, né? E queria te perguntar, então, começar, né, por esse espaço novo aí que você tá fundando junto com outras pessoas que eu vi ali na página de vocês, né?
Uhum.
E conta pra gente, então, um pouco de onde surgiu essa ideia, como é que é esse caminho, enfim.
Sim, quero compartilhar com vocês essa temporalidade de eventos, fatos que marcaram, né, esta série, que só quando é, essa série, nós sabemos, né, do que acontece em nossa formação, nosso percurso de vida, é que nós conseguimos fazer a leitura para compreender o que é que para onde o desejo levou a gente, o que é que o desejo estava fazendo em ato e que nós podemos falar só depois, né, Wagner? A gente pode ir simbolizando depois. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. A Isabel me chamou em alguns momentos, mas não era ainda, né, o tempo lógico de chegar e dizer e transformar em palavras o que aconteceu até aqui, até esse momento, né, nesse trabalho, ou nesses trabalhos, no plural. E o Dominique está, né, nesta continuidade, nesta série de trabalhos. Então, quero agradecer, né, o lugar aí democrático de fala que vocês oferecem para a gente, especialmente para o movimento psicanalítico na Polis, enfim, e literário, né, e artístico e outros. Bom, então, Wagner, nessa temporalidade lógica, eu diria para você que eu acho que todo analista que atende crianças e adolescentes e adultos, na verdade, os que atendem o adulto escutam a criança falando no adulto, né? Quando recebem no consultório, vão escutar a criança. É inevitável, né? Como dizia Freud, somos anciãos de 5 anos de idade quando chegamos ao consultório, né? Anciãos de 5 anos. Então, os analistas que estudam, que se deparam com a obra de doutor, especialmente quando tem notícias da criação da Casa Verde, né, a Maison Verte em Paris, ficam lá no seu desejo mobilizados e eu acho que ficam assim com a pergunta: por que não temos, né, essa experiência aqui no Brasil? Por que não tentamos reproduzir esse trabalho semelhante ao que a doutor criou lá, né, na França? E temos algumas iniciativas assim no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, não tenho certeza se já existe, talvez sim, porque a psicanálise lacaniana é muito forte, muito presente em Minas Gerais, mas enfim, esse desejo estava lá, nessa admiração pelo que a doutor realizou, tanto na sua clínica quanto na sua prática com a ideia da Casa Verde. Wagner, esse desejo fica, né? Ficou por anos, muitos anos. Mas ele foi se construindo, então, desde o ano de 98, né? Onde eu iniciei um trabalho numa UTI neonatal em Curitiba. E eu vou recortar uma cena dessa de 98 e vou recortar uma cena de 5 anos atrás, com bebês. Então, em 89, iniciei minha análise, em 98, que eu iniciei essa prática, e a minha formação também iniciei em 89, essa prática em 98. E essa maternidade tinha um cartaz gigantesco na porta, com uma enfermeira de toquinha, né, nos seus aparatos de máscara, e com uma barriga de gestação, com um berço aquecido, um berço de UTI, e um bebê ligado em aparelhos dentro desse berço, na sua barriga gestacional, como enfermeira de UTI. Ali já me intrigou, não é? Porque, veja, há uma facilidade de se trocar os lugares, né? De enfermeira para mãe substituta de um bebê na UTI, confundir as funções, não é? E deixar a mãe de fora. E acontecia de fato das mães brigarem por estarem mais presentes ao lado da UTI neonatal do seu bebê, e a enfermagem naquela época não permitir, porque o sistema hospitalar não permitia. As mães atrapalhavam os procedimentos necessários à manutenção da vida daqueles bebês. Então a ciência médica naquela época pensava que, né, as enfermeiras não poderiam ter incômodo e o atrapalho da presença das mães ali, com seus sentimentos, suas emoções. E na época eu comecei a reivindicar essa presença das mães, porque obviamente eu conheci, li várias autoras, né, que trabalharam na UTI neonatal, autoras da França, aqui do Brasil, e comecei a insistir que deixassem a mãe ficar mais tempo. Isso já gerou um mal-estar. Até que eu comecei a insistir naquela maternidade que se adotasse, pelo menos de forma experimental, o método mãe canguru, aquele que foi desenvolvido, se não me engano, no Peru, por um pediatra, em que, né, lá no Peru as mães usam aquela rede, aquele tecido em volta do seu bebê e prendem ele ao corpo. Porque esse médico percebeu, né, pela falta de condições lá no Peru, de que a melhora dos bebês, quando ficavam no peito da mãe, era evidentemente maior do que quando ficavam apenas na UTI. Então ele fazia esse trabalho de colocar os bebês e enfaixá-los no corpo da mãe. Aí foi demais, né, para o hospital, e eu fui convidada a me tirar, porque as minhas ideias eram muito, extrapolavam demais aquilo que era colocado como método científico dentro da maternidade. Eu me retirei e eu fui para a maternidade São Lucas trabalhar no Mãe Curitibana. Eu quero cortar dessa cena onde as mães queriam participar e não podiam, eram barradas na porta, para uma outra cena, há 5 anos atrás, quando eu acompanhei a internação de um menino de 3 anos que estava com início de septicemia, num trabalho que eu faço lá no Hospital Evangélico, no trabalho do ambulatório do SUS. Ali eu acompanhei a mãe com o seu filho de 3 anos. Ele foi internado e a vida dele foi salva naquele momento em que a mãe conseguiu internar, graças a um pediatra que acompanha o nosso trabalho lá dentro e nos escuta e nos dá lugar lá no Evangélico, Dr. Lincoln Fabrício, quero tornar público o agradecimento a ele. Ele é um pediatra extremamente sensível, estudioso e que leva em consideração a subjetividade das crianças, né? Então, Dr. Lincoln, o meu agradecimento. Dr. Lincoln conseguiu uma internação e salvou a vida desse menino de 3 anos. Mas aí eu fiquei com a mãe, acompanhei, eu fui caminhando pelos leitos do hospital, porque eu trabalho no ambulatório, não no hospital, né? O hospital geral é um campo, o ambulatório de psicanálise é outro campo. E lá no Evangélico, os leitos dos bebês, crianças muito pequenininhas, eles ficam um ao lado do outro numa meia lua. Aí tem a central da enfermagem e os leitos abertos, né? São espaços abertos, separados por uma parede de drywall, vidro, enfim, lá uma composição. E eu pude ver todas as mães no celular. Era a época do Facebook no auge. Todas estavam ao lado do leito, olhando para a tela, Wagner. Nós sabemos das possíveis consequências da falta do investimento do olhar materno. Porque Sim. Há um objeto mais glamuroso, né? Há um objeto mais colorido, cheio de movimento e de notícias e de etc, etc, que atrai o olhar da mãe hoje, né? Então nós sabemos que a ferramenta rede social, ela pode nos servir a certos propósitos, porque ela é um significante e pode nos trazer consequências bem complicadas. Essas duas cenas, Wagner, me trouxeram a questão: isso vai piorar a situação das crianças? Isso vai piorar a situação dos bebês na relação com as mães? Né? A tela? Bom, 5 anos se passaram e com a pandemia isso se intensificou, não é? Se intensificou. Então, essas duas cenas... Uma, em 98, as mães querendo entrar na UTI. E, há 5 anos atrás, as mães dentro e fora também. Então, lá as mães estavam dentro e fora. E ali, há 5 anos atrás, as mães estavam dentro e fora. Né? Porque extremamente ligadas na tela. e não nas suas crianças ou nos seus bebês. Bom, é um fenômeno da contemporaneidade, precisamos lidar com ele, né? E precisamos lidar com ele. E bem, também fui lidar com crianças em risco social num instituto que, em contraturno, a escola pública recebe crianças da comunidade lá da SIC, que poderiam estar com traficantes, que poderiam estar na rua sozinhas, porque pai e mãe trabalham, pai é pedreiro.
Como é que
mãe
você é... chegou lá, Madalena? Desculpa interromper, mas como é que você chegou lá na SIC? Como é que foi essa ideia de fundar lá esse espaço?
Tá, então foi assim. Quando eu trabalhei na maternidade São Lucas e no Hospital Geral São Lucas, de lá eu recebi um convite para fazer um trabalho na Fundação Pro Hansen com doenças de pele. Trabalhei 10 anos com um grupo de pares da psicanálise, estudando, atendendo nessa fundação. E lá nessa fundação, uma dermatologista que trabalhava no evangélico, no Hospital Evangélico, com um projeto que trata crianças com dermatite atópica, me convidou para conhecer o serviço no evangélico, para ver se eu poderia atender as crianças, levar, né, os meus pares, amigos, enfim, para atender as crianças. Nós fomos, iniciamos esse trabalho, também já está completando 10 anos, tá? Saímos da Fundação Pro Hansen, fomos para o evangélico. E lá no evangélico eu recebi um comunicado de uma freira, amiga de uma funcionária lá do hospital, que estava em desespero porque algumas crianças púberes estavam muito rebeldes e ameaçando matar a professora, a cuidadora. Ameaçando, né, assim, na fantasia, mas a gente sabe que a criança fantasia para não realizar. Mas as freiras não sabem disso, porque, né, não trabalham, não estudam nesse conhecimento da subjetividade e dos processos psíquicos. E aí eu fui, porque Wagner, quando envolve criança, me chama que eu vou. Eu vou, eu não penso, eu vou. Eu vou ver o que eu posso fazer. Se eu puder fazer algo, se eu não puder fazer, eu vou falar. E aí, Wagner, esse menino que ameaçou, né, de morte essa cuidadora, o professora, que também era cuidadora, eu iniciei o atendimento com ele. E com outros também, bastante dificuldade de agressividade. E a agressividade, você sabe, é um gozo de pulsão de morte que vai cedendo a palavra. E vai cedendo a escuta e vai cedendo ao desejo. Então, essa marcação da escuta da psicanálise em qualquer lugar onde um analista esteja presente, ela é fundamental para a psicanálise. Ela dá testemunho da diferença desta escuta em qualquer lugar, no hospital, na instituição. E neste lugar que nós já estamos assim, a gente vai se substituindo. Eu tive um tempo, outro tempo foi outro colega, depois foi mais um colega. Nunca mais, Wagner, aconteceu, houve problemas de violência lá dentro do Instituto São Zygmunt. Isso também já vai para os 8 anos. Quando a psicanálise entrou lá no Instituto, a agressividade cedeu. O lugar...
Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque o que eu percebo, eu atuo também em comunidades vulneráveis, vocês, eu estou achando muito bacana porque vocês estão desenvolvendo esse projeto dentro lá da comunidade. Porque o que acontece, geralmente, a gente vê esse tipo de serviço, é oferecido na região central, não sei o quê, mas as pessoas muitas vezes não têm condição de pegar a criança ou a própria família, de ir até lá para ser atendida. Então, você está lá no SIC. Eu percebo porque eu estou numa comunidade em Campo Magro, daí quando eu falo com amigos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, falo assim, mas eu faço online. A pessoa não tem condições de fazer online. Não. Você acha que está mudando também essa predisposição desses profissionais, deles perceberem que eles têm que atuar de fato no local onde você tem essas incidências, onde você tem essa necessidade de fato, né, que a pessoa não vai fazer online, se está mudando um pouquinho e se o projeto de vocês também, se pretende ficar exclusivamente no SIC ou se tem uma proposta de ampliação, como é que vocês estão imaginando isso?
Então, lá no Evangélico, eu tive muitos momentos de tristeza profunda de escutar a seguinte resposta das mães. Madalena, eu não tenho condições de pagar vale transporte para trazer a minha filha toda semana aqui, né? Pagar duas passagens de ônibus. Eu não posso. Eu não tenho. Eu escutei isso de várias mães.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.